Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
A mensagem de hoje, eu estava saindo de casa hoje de manhã, na verdade de manhã quando eu levantei, o Espírito Santo de Deus moveu meu coração para que eu escrevesse algo e começasse a escrever algo para o fim do ano. Todos os anos, quando vai chegando no final do ano, Deus começa a inundar o nosso coração de palavras proféticas para 2022. E começamos a enxergar um dos anos mais incríveis da nossa história. 2022 vai ser um dos melhores anos da sua vida, porque nós estamos entrando talvez no tempo onde nós vamos gritar revelações que ganharão voz através de nós. E eu quero dizer para você que você não pode ficar parado, paralisado. Você não pode ficar estático no lugar onde você está e você não pode deixar de divulgar a palavra de Deus através da sua vida. Por isso você está aqui e por isso você tem um propósito nessa geração. O seu propósito é simples, não é simplesmente você receber uma palavra e viver para você, mas é dar de graça àqueles que não têm nada. Por isso, eu creio em algo. Eu creio que Deus está alinhando a voz da igreja para esse tempo. Nós passamos por um tempo muito difícil. E eu creio que Deus, ele tem feito coisas incríveis em tempos difíceis. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem abundância para você em tempos de escassez. Não é porque o mundo foi balançado que nós perdemos as nossas características. Não é porque o mundo foi balançado por um vírus, nós vamos enxergar isso aqui um pouquinho nessa mensagem que hoje de manhã Deus ministrou ao meu coração, que nós vamos ficar paralisados. Pelo contrário, Deus quer que nós nos movimentemos. Então, faça de 2022 um dos melhores anos da sua vida. Faça de 2022 um ano de visitação, um ano onde as palavras proféticas elas vão se cumprir na sua vida. Um ano onde, sabe, se você tem um sonho da sua casa, reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, faça por onde? Faça por onde? Porque é um ano que Deus vai nos surpreender de uma forma sobrenatural. Essa manhã eu estava em casa e o Espírito Santo de Deus, ele falou muito forte comigo. Alessandro, eu queria que você começasse a escrever isso. E de uma forma muito prática, eu quero ler algumas coisas para você. Nós tentamos colocar essa mensagem aqui no telão, mas o pessoal estava em Curitiba e não teve como mesmo. Mas eu prometo para você que essa gravação que vai estar aí no YouTube, ouça ela novamente. Que eu acredito que algumas coisas que podem sair aqui hoje, podem alinhar o seu destino para esse tempo de hoje. Podem alinhar você que muitas vezes parece que nada de Deus vai acontecer na sua vida, porque você já viveu tantas crises e tantas coisas e se paralisou em tantos lugares, que parece que nada vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você. Essa igreja começou dentro de uma casa e a voz daquilo que Deus nos deu chegou a nações e milhões de pessoas ouviram as canções que Deus nos deu. O que eu posso dizer a você então é que não é o tamanho, é o tempo que Deus vai expor o que Ele colocou dentro de você e você precisa ter maturidade para entender que quando Ele te expor, a quem muito é dado será cobrado. Então não peça aquilo que você não consegue carregar, mas não deixe de dar aquilo que já não pertence mais só a você, pertence ao mundo a qual Deus te colocou, a sua geração. Eu creio, sabe, que Deus, ele tem feito um grande alinhamento na terra nesses últimos anos. Deus tocou nas economias, Deus destronou reis, Deus promoveu reis, Deus tocou, sabe, e mexeu no sistema de cultura na terra. Um momentinho, deixa eu só voltar aqui, porque a velocidade da minha mão foi maior do que aquilo que eu estava falando. Assim é a revelação de Deus. Deixa eu chegar aqui novamente. Ok. Deus mexeu nos sistemas de cultura. Deus trouxe inovação e novas tecnologias inimagináveis que nós nunca achávamos que iria acontecer. Deus fez nascer os Davis, promoveu eles, retirou os Sauls de onde eles estavam. Deus ressuscitou sonhos, mostrou planos, alinhou destinos, freou a malignidade do diabo, respeitou escolhas que muitos fizeram, e muitas dessas escolhas machucaram a terra profundamente. Em 2020, Deus chamou todo mundo para dentro da arca novamente. Voltamos para o nosso jardim. Deus nos colocou dentro das nossas casas. Tinha como você só me dar um pouquinho de retorno aqui, você que está na mesa aí para mim. Obrigado. Muitos, quando abriram a porta das suas casas, quando voltaram novamente para dentro dessa arca, chamada família, chamado a nossa casa, entraram e encontraram um lugar de alegria, de paz, um lugar onde os sorrisos se tornaram uma constante dia após dia. Foi um tempo onde houve um alinhamento de propósitos, cumprimento de profecias, família se honrando e se alegrando e tendo a visitação de Deus. Mas por outro lado, milhões e milhões de pessoas foram para um único lugar onde não gostariam de estar. Voltaram para o lugar do confronto, o lugar onde se sentiam excluídos, lugares de brigas, de dissensões, de confusões, de acusações, lugar de medo, lugar de insegurança. Muitos voltaram e viram como estava sua família, um caos. Desconectados, filhos desconectados de pais, maridos de esposas. Famílias totalmente desconstruídas, cada um para o seu lado. Muitos escondendo as suas vidas duplas. Com medo de se apresentarem à sua casa e serem descobertos. E com medo de contar para sua família o que estavam fazendo. Tem sido um tempo de grandes desafios e de realinhamento de propósitos para nós. Eu lembro que quando nós, na pandemia, nós viemos para cá, nós fizemos ali um local onde nós gravamos muitos cultos e passamos muitos cultos para as pessoas que estavam em casa. E que chegávamos aqui, o nosso coração doía, porque nós não tínhamos como tocar em pessoas, todo mundo com as suas máscaras, com medo daquele vírus. E que muitas vezes chegávamos ali na porta, tínhamos todos os protocolos que tínhamos que cumprir para chegarmos aqui. E que quando pregávamos, era assustador o que algumas pessoas colocavam, muitas vezes dentro das... né, escrevendo ali no rodapé do chat do YouTube, necessitadas de uma palavra, dizendo, sabe, nos inbox das redes sociais, o que elas estavam passando. Graças a Deus, Deus nos deu há um tempo um online forte, onde naquele tempo talvez nós nem sabíamos para onde Deus estava nos levando, mas Deus nos coloca em um tempo de falarmos, e um dia para falarmos para essas pessoas. E um dia eu estava num período de oração, sabe o que Deus me disse? Alessandro, quando vocês voltarem, a igreja precisará de cuidado, porque multidões voltarão a sentar onde vocês estão. E eu vi nitidamente pessoas que chegaram aqui que eu nunca tinha visto o rostinho delas, o dia que nós abrimos aquela porta e podíamos receber então pessoas de uma forma muito, muito cuidadosa, aonde colocamos os idosos nas suas casas, aonde não queríamos que as crianças viessem, porque sabíamos, sabe, o risco que nós tínhamos. Começamos então a entender os desafios que nós estávamos vivendo e o realinhamento dos propósitos para que pudéssemos de alguma forma cumprir o que Deus tinha na nossa vida. Aconteceu. Começou então, sabe, simplesmente Deus a tocar em pessoas e Deus a alinhar pessoas e realinhar pessoas. Tem sido um grande desafio e um grande realinhamento de propósitos nesse tempo. O objetivo de Deus não é nos fazer mandar mais, termos mais poder, não é isso. O objetivo de Deus não é nos fazer condenar aquilo que não concordamos. Ou porque as pessoas erraram, não é isso. O objetivo de Deus é nos deixar uma reflexão. E essa reflexão e essa pergunta Deus fez para mim essa manhã. Até aqui está valendo a pena, Alessandro. Até aqui está valendo a pena. Para você que está aqui, até aqui a sua jornada valeu a pena. O dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e confessamos com a nossa boca que Ele seria o nosso Deus, Ele entrou para o nosso coração porque a porta estava aberta. E a Bíblia fala que Ele ceia conosco, Ele muda a nossa vida, Ele nos coloca novamente dentro do projeto da eternidade e nós começamos a ver o mundo de uma forma diferente. Deus nos tira das dependências das coisas que o mundo nos empurra para ter. E Deus nos leva para um tempo de relacionamento onde dia a dia Ele começa a alimentar o nosso destino e dizer para nós qual é a nossa origem e o que Ele tem conosco para esse tempo. Entramos num processo de reeducação, então. Um processo de reeducação de cumprirmos o nosso destino. Eu tenho visto as palavras que têm saído aqui. Eu confesso para você que eu estou extremamente confrontado com o que Deus nos deu esse ano. Séries incríveis, profundas, nasceram livros, pessoas foram curadas, Pessoas mortas foram praticamente ressuscitadas, 100% dos seus pulmões comprometidos, levantaram em hospitais e hoje estão dando testemunhos. Pessoas que praticamente morreram, se encontraram com Deus e simplesmente Deus perguntou, você quer ficar aqui ou você quer cumprir um algo ainda? E essa pessoa dizendo, eu preciso cumprir. Nós enxergamos, conversamos com essa pessoa um dia desses atrás. Mas uma pessoa que, sabe, ela não professava Jesus de uma forma muito clara dentro do seu coração, servia de uma outra forma. E de repente ela se encontra com Jesus num lugar onde ela não consegue mais respirar. E Deus coloca oxigênio no seu nariz novamente, a coloca na terra novamente. E aí sabe o que que acontece? Quando ela volta, ela começa a ver que toda a criação expressa Deus. Aonde eu estou querendo chegar é que nós fomos chamados para ser uma voz aonde nós fomos colocados. Que o mundo precisa de uma igreja poderosa, alinhada para esse tempo. Que nós não podemos simplesmente ter e sermos cheios e ficarmos com isso aqui dentro da nossa casa. Deus quer nos empurrar para um lugar aonde Ele se mostre através de nós e para que isso aconteça. Nós precisamos entender que esse tempo que Deus coloca, nos coloca dentro desse jardim, dessa arca que é a nossa casa, Deus, Ele quer fazer uma reeducação em nós. E reeducação, ela dói. Porque ela alinha propósitos. Ela mexe com a escala de valores. Ela confronta as nossas escolhas. Ela expõe as mentiras que nós decidimos fazer delas verdades. Porque precisamos que a nossa necessidade ou nos expor para as comunidades que nós estamos como pessoas talvez importantes. Ouça, no tempo da graça Jesus disse, a importância não está no que você mostra por fora, mas naquilo que você se torna por dentro. Não tem a ver com o poder que você tem, tem a ver com a autoridade que você carrega. Você entende isso? A reeducação desconstrói alianças mentirosas, muda ciclos de amizades, mexe em cultura de raízes, purifica a integridade que nós carregamos dentro de nós, retira alianças momentâneas e aprofunda a intimidade com as experiências legítimas que Deus quer nos dar, nos dando assim a legalidade de falar de quem é Deus. Quem é Deus numa nação que se tornou totalmente ideológica. Não é uma nação que acredita nos valores eternos, é uma nação que cria valores e sobre elas coloca ideologias para ter voz. Eu estava dizendo de manhã que o pai, vivemos numa geração que os pais, eles, sabe, eles educam parte dentro de casa e empurram essa geração para as mãos de pessoas que nós nem sabemos quem são. Enfiamos dentro de escolas, elas não ensinam o caminho que tem que andar. Escola desperta o saber. O saber estrutura os cidadãos do amanhã que ganham e se tornam realidade hoje, mas terão voz amanhã. E aí sabe o que, que acontece? Filhos criados por outras pessoas que não se tornam aquilo que sonhamos, o dia que nós ainda não tínhamos. Estamos então em uma geração endividada de paternidade. Um terço da população brasileira não tem um nome na certidão, um nome do pai na certidão de nascimento. Órfãos de pais vivos, que todos os dias os deixam em portas de escolas. Empurram para pessoas, sabe, educarem essas crianças. Ei, preste atenção, é o pai que tem o caminho que o filho deve andar. O dia que Deus viu que a terra estava sob ameaça e a sua criação estava sob ameaça, sabe o que Ele fez? O plano Jesus entrou em ação. Jesus, Ele sai do céu, Ele é colocado dentro do útero de uma mulher virgem, com um marido em crise, porque a mulher estava grávida sem Ele tocar nela. O mesmo céu e a mesma voz que aparece para aquela mulher, aparece para aquele homem. Jesus nasce e poderia ter nascido em berço de ouro. Mas sabe o que, que acontece? Deus pega reis magos e coloca no lugar onde um garoto chamado Jesus estava em uma estrebaria, no lugar onde tinha animais, que fedia fezes provavelmente, fedia animais. Eles foram depositar ouro, incenso e mirra. Porque não é o lugar que nos promove, é aquilo que carregamos que promove os lugares que somos inseridos. Por isso hoje, Deus está nos reeducando, nos dando voz. Voz para o plano que Ele nos deu há 2 anos atrás. 3 anos uma igreja para a cidade. 3 anos uma igreja para a nação. E mais 3 anos uma igreja para as nações. E podemos enviar pessoas que estão sentadas aqui hoje, que acham que nem ministério tem. Mas eu posso te dizer, tem um significado para você viver nessa geração. Por mais que você não acredite em você, sabe, eu quero dizer para você que o céu acredita em você. E a qualquer momento que a sua fé entrar em ação, Deus vai fazer um ponto de virada na sua vida. Vai acontecer um ponto de virada. E aí sabe o que acontece? 3 anos, uma igreja para a cidade. Não é para a cidade se assentar aqui. Ela é bem-vinda. Mas é nós servirmos a cidade que nós estamos inseridos. Podemos dar a ela a escola que elas querem ter para suas crianças. Podemos dar a ela companhias, sabe, que pagam seus impostos. Sabe, a companhia que gera empregos sustentáveis. Não trabalhos escravos. Mídia que fale aquilo que os nossos filhos precisam ouvir, que constroem caráter, cultura de valores, cultura de crença, cultura de honra, que não separam os pais dos filhos, nem os filhos dos pais, que entramos, sabe, deixamos os nossos filhos na frente da televisão 2 horas depois. Tem uma ideologia enfiada na cabeça dessas crianças, uma guerra espiritual violentíssima que nós estamos passando. O que Deus está fazendo conosco na pandemia? Nos reeducando, e dói. Dói, sabe por quê? Porque a alma quer se parecer com o mundo, e nós não viemos desse mundo, nós estamos de passagem nesse mundo. Sabe qual que é a minha oração? Que os meus filhos em 2022 orem por mortos e eles ressuscitem. Que Gabriel e Rafael, eles marquem a sua geração com a revelação que Deus colocará dentro deles. E eu tenho falado para a Cristiane, nós vamos orar, nós vamos continuar orando, jejuando e buscando. Sabe o que, é que eu desejo para os seus filhos? Que eles se tornem voz poderosa quando forem chamados para os lugares altos. Sabe o que, é que eu tenho orado por você e pela sua família? E nós temos orado como igreja, que você incendeie os lugares por onde você está passando. Mas ei, precisa de uma reeducação, uma reorganização de valores. Deus não fez uma proposta para nós quando viemos para a terra. Deus nos deu um chamado, uma missão. Quando eu vi o Will Hart pregando semana passada aqui, eu fiquei extremamente confrontado, porque eu estive na África. A África, o lugar onde eu estava, tinha 3 minas para cada habitante. A qualquer momento uma pessoa pisava e se explodia pelos ares. Crianças nascendo sem braço, sem perna, sem olho, totalmente deficientes. De 100 crianças na rua, você encontrava 10% vestidas daqui para baixo. Todas peladinhas, sem terem algo para se cobrir. Eu perguntei para um pastor: pastor, por que, que uma criança carrega de 7 anos, 6 anos, carrega uma outra, o seu irmãozinho nas suas costas? Porque aos 6 anos de idade, os pais não querem cuidar mais. Você entende? Que nós precisamos de uma reeducação num país chamado Brasil, que temos liberdade para carregar a Bíblia, temos liberdade de fazer o nosso culto, temos liberdade de ir e vir, temos todas as liberdades possíveis. Por que não somos uma luz, um farol para o mundo? Porque liberdade, quando não é tratada sobre a plataforma da autoridade, a autoridade que quando entregamos a habilidade a ela, ela nos promove a lugares altos, vira-se libertinagem. Posso tudo e posso decidir de qualquer forma. O que é ser igreja? Precisa ter significado. Mas antes de Deus nos mostrar para a nossa geração, Ele nos alinha, Ele nos muda, tira e transforma tudo que temos. Isso Ele faz de acordo com a nossa disposição. Pode mexer em mim, Jesus. Pode mexer dentro de mim. Sabe por que choramos quando oramos? Porque falamos que Deus pode mexer dentro de nós, e Ele mexe. Não são lágrimas de remorso, são lágrimas de alegria, de que a voz da profecia, ela é verdade. Quando aceitamos ser essa pessoa reeducada, para nos tornarmos a voz que fomos chamados para ser, 3 coisas acontecem e passamos, ou melhor, algumas fases nós passamos. E essa manhã Deus me falou de 3 fases e eu gostaria de alguma forma falar dessas fases com você. Eu queria ser muito rápido. A primeira fase é a fase de entendermos a diferença entre poder e autoridade. Para não confundirmos os lugares que nós precisamos estar e estamos ausentes dele. O poder muitas vezes te coloca em lugares onde você não vai manifestar Deus, você vai mostrar as suas habilidades somente. Volto a repetir, Davi quando estava nas campinas de Belém, a Bíblia fala em Salmo 144, verso 1, e Davi vencia batalhas com as mãos e guerra com a ponta dos dedos. O que Deus estava fazendo? Ei, nas batalhas eu vou te ensinar quem eu sou, nas guerras você vai mostrar quem eu me tornei em você. Você entende isso? O poder faz uma cortina de fumaça e nos convence momentaneamente que somos aquilo mesmo. Mas autoridade não. Autoridade não é uma essência. Autoridade não é uma parte daquilo que Deus te dá. Autoridade é a pessoa de Cristo, através de um dom, se movendo dentro de você. A autoridade é a voz do dom. E a voz do dom, quando ela é gritada, tudo que há dentro de nós... Mano, é tanto fio aqui que eu estou até embolado. Acontece algo grande. Mas como eu tenho me lidado com os desafios da vida? Como eu tenho lidado com os desafios da vida? Talvez um dos maiores desafios que passamos em nossa vida é lidar com os ajustes. Os ajustes que diz, ei, na verdade não é ser poderoso, é ter autoridade. É como lidar com os apertos dos parafusos que precisam ser apertados. Talvez o mais desafiador desse alinhamento que nos tira do momento do poder e nos coloca na plenitude da autoridade, seja o alinhamento da autoestima e da autoimagem da nossa geração. Porque quando a autoimagem, a autoestima está machucada, nós pisamos nos lugares onde somos mais fortes e gritamos para os mais fracos. E não é isso que Deus quer. Jesus, dos 12 anos aos 30 anos, ele fica numa carpintaria. José morre cedo e ele passa então a sustentar sua família. Ele fica escondido, o Salvador do mundo, aquele que se tornaria o espírito da profecia e que ele subiria para se assentar à direita de Deus Pai e conectar a terra que Deus deu aos filhos dos homens, e que recebeu anjos caídos e um deles, Lúcifer. Esse cara que tinha, não uma proposta, mas uma missão. Ele fica calado por um tempo. Porque a carpintaria, ela ajusta valores. Ela realinha propósitos. Ela mostra quem você é. E muitas vezes quando entramos para o nosso quarto e fechamos a nossa porta e gritamos, por que isso não aconteceu? É porque estamos na carpintaria. Porque não é hora de sermos mostrados. E um dos passos mais desafiadores é quando andamos fora do propósito de Deus. E aí quando Deus vai nos reeducar, Ele mostra quem nos tornamos longe dEle. Algumas vezes pessoas chegaram com currículos aqui na igreja e disseram assim, por favor, ore por mim. Eu falei, eu não vou orar, porque não tem a ver com currículo, tem a ver com destino. Não tem a ver com quem vai lhe dar um emprego, tem a ver com quem você é. Está aqui o Deco, passou por uma experiência esses últimos dias. Não tem a ver com onde ele está, tem a ver com quem ele é. E quando as pessoas olharam e elas perguntaram para algumas pessoas, eu falei, é mais do que isso. Eu fui uma das pessoas, é mais do que isso. E sabe o que aconteceu? Quando as pessoas olharam, viram o potencial, e o potencial não é só essa pessoa. É o que está guardado dentro dela, que quando for colocar para fora, você vai ver que salário nenhum paga isso. Então não tem a ver com o currículo. Tem a ver com a sua habilidade servindo ao seu dom. E quando Deus te mostrar para o lugar que você tem que estar, não tem dinheiro no mundo que vai conseguir pagar a pessoa que você é e a pessoa que você se tornará. isso. É desafiador alinhar isso. Porque quando eu falo de alinhar autoestima e autoimagem, eu falo do desafio de parar de ouvir críticas. E as críticas, elas têm tirado muitas pessoas do foco. Você sabe por quê? Porque quando eu ouço crítica, e a crítica, ela toca em mim, eu começo então, quando eu aceito, eu começo a enxergar o mundo pelos olhos dos outros. Eu começo a construir o meu sucesso pelo que as pessoas podem fazer por mim. E não tem a ver com isso. Pare de ver o seu sucesso pelos olhos dos outros. Porque o sucesso não está neles, está em você. O seu sucesso não está neles, está em você. Não depende deles, depende de você. Não depende do que as pessoas acham, o que elas acham de mim ou de você. Depende daquilo que, nos meus momentos de intimidade com Deus, o que Deus pensa de mim, é 100% do resultado que eu vou dar para a minha geração. Não tem a ver com o que os outros pensam. Não tem problema se eles acham que você é louco. Não tem problema se eles acham que você não é uma voz. Não tem problema. Se ele disse que você é, você já é. Milhões de pessoas no mundo têm sido roubados na sua alegria. Bilhões de pessoas, na verdade, espalhadas pela terra, porque desenvolveram bloqueios de pessoas poderosas. Roubaram a sua autoridade ou calaram a autoridade de Deus na sua vida porque fizeram escolhas erradas, simplesmente porque precisam estar inseridos em lugares que parece que estão promovendo eles. A faculdade que você faz, faz você servir a Deus nela. O emprego que você tem, faz você servir a Deus nele. A família que você tem, faz você servir a Deus nela. Você entende isso? E hoje de manhã eu estava dizendo, o casamento que você tem, ou você que vai casar, não tem a ver com você ser metade. Deus não fez metade, Deus fez inteiro. É solteiro completo. O que é solteiro completo? Eu não tenho dívidas comigo. Eu não tenho dívidas de quem eu sou. Eu não tenho dívidas na autoestima. Eu não tenho dívidas na autoimagem. E eu estou preparado para escolher três coisas que Deus disse que eu escolho quando jovem: casamento, profissão e ministério. Eu estou alinhado com isso. Eu vou falar sobre isso aqui. E aí sabe o que que acontece? Quando eu defino tudo isso, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu não perco a credibilidade que Deus me deu. E eu entendo pelo entendimento da revelação do que Cristo colocou dentro de mim. Porque quando Adão foi criado no Jardim do Éden, Deus sopra o fôlego da vida, o entendimento, os olhos abrem. E Adão escolhe Deus não pela escolha, eu quero ele, mas pelo entendimento de quem ele é. Entendimento vem com relacionamento. Relacionamento exige proximidade, que no hebraico significa intimidade. E o Deus desse século, em 2 Coríntios 4:4, ele quer cegar o que? O entendimento. Porque se ele cega o entendimento, ele rouba a autoridade. E ele faz você poderoso. O que que o diabo queria fazer com Jesus no deserto? Se prostre diante de mim, que eu te darei tudo isso. O que ele está dizendo? Eu te farei poderoso. Poderoso sobre aquilo que já era dele. Você entende? O mundo só tem voz onde a igreja se calou. E a igreja tem se calado, porque decidiu pela estratégia errada. Muitos têm sido paralisados porque decidiram pela estratégia errada. Como estão as nossas escolhas? Escolhas pelo entendimento? Ou escolhas, o entendimento que nos leva à autoridade, por reconhecimento de quem nos fez? Ou entendimento que nos leva ao poder de nos desgastarmos todos os dias com aquilo que não precisamos ter? Você entende isso? Escolhas mudam, mas o entendimento nos dá clareza e convicção de quem Deus é e de quem eu sou. Isso nos impulsiona a decisões e definições maduras. Entendimento é a capacidade para raciocinar e compreender algo com exatidão. Eu entendo perfeitamente o que está diante de mim. Onde eu quero chegar com essa analogia? Você está fazendo escolhas para ter poder sobre algo? Ou você está se movendo pelo entendimento que lhe dará clareza da autoridade que Deus colocou dentro de você? A autoridade que antecipará tempos e te posicionará em decisões corretas. Poder é a capacidade de obrigar para que pessoas... Poder é a capacidade de obrigar para que pessoas obedeçam sem motivação aquilo que lhe é comandado. Autoridade é a habilidade de levar outros a fazerem livremente aquilo que lhes foi proposto. Sabe o que Jesus diz? Se você abrir a porta do seu coração, o entendimento que eu vou colocar dentro de você, você vai decidir cear comigo e eu vou cear com você. Eu me lembro, uma vez, que nós decidimos fazer uma conferência de milagres aqui, a 5 quadras daqui. Nós não tínhamos a dimensão daquilo que Deus queria fazer daquele lugar, mas nós tínhamos uma paixão, porque Deus tinha colocado dentro de nós uma palavra que nós iríamos levar Jesus de alguma forma para a nossa cidade. Chamamos o pastor Antônio Cirilo para fazer um louvor incrível. E contratamos, ou melhor, fizemos uma conexão com um grande amigo que pregava milagres, e naquele momento ele estava sendo uma voz de milagres no Brasil. Colocamos dentro de um lote aqui do lado do setor leste. Não sei se você estava na época na igreja, Isabel. Só que nós esperávamos 1000 pessoas. E passaram 10 vezes mais pessoas do que isso lá. Você sabe o que mais impactou em tudo isso? Foi quando eu desci do palco e eu comecei a olhar as pessoas sendo curadas. Por uma palavra. Porque tinha um ambiente construído. E as pessoas começaram a ser curadas daqui. E de repente, sabe o que aconteceu? Eu vi ambulâncias parando na L2. As pessoas descendo com doentes e as pessoas sendo curadas. Coxos levantando das suas cadeiras de roda. Mas era uma reunião em um lote. Mas nós não estávamos lá para ter poder, nós estávamos lá para expressar a autoridade que Deus tinha colocado dentro de nós. Sabe o que eu posso te dizer hoje? Que Pilatos e Herodes, eles usaram do seu poder para crucificar Jesus, mas aquele que foi crucificado usou da autoridade para sair da cruz e entrar para a história. Você entende isso? Jesus foi confrontado na sua autoridade quando fariseus e escribas pegaram e empurraram uma mulher adúltera para dentro de uma roda. E eles olharam para ele, vamos ver o que ele falou. Em Mateus capítulo 5, Jesus tinha falado: eu vim para cumprir a lei e elevar vocês à graça. Quando ele olha para aqueles caras, ele sabia que a lei estava simplesmente dizendo: vamos ver se você se move por poder ou por autoridade. O poder disse que tinha que ser apedrejado, mas a autoridade, ela levou Jesus a agachar e tocar no pó da terra de onde aquela mulher foi feita, porque fomos feitos do pó da terra. E quando ele puxa aquela mulher de volta, simplesmente quando ele se levanta, porque a Bíblia fala que ele agacha e ele escreve na terra, na verdade ele estava tocando na essência, na verdade ele estava lendo a história dela, na verdade ele estava dando significado àquele próximo ato. E só a autoridade pode dar significado à história que Cristo escreveu para mim e para você. Você sabe o que aconteceu? Ele se levanta. E quando ele se levanta, todos olham para ele. Vamos ver o que ele vai falar. Em autoridade ele diz: ei, preste atenção, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele não desobedece a lei, mas ele diz: a partir de agora é pela graça. E a graça, o poder, ele condena. A graça, ela liberta, ela transforma e ela dá liberdade. Estamos nos movendo por poder ou por autoridade? A segunda fase, que eu quero andar rapidinho aqui, é uma fase que, esses dias, eu conversando com uma pessoa, eu passei por ela, que é a fase de organizar prioridades, que seja, talvez seja uma das fases aonde nós mais somos balançados, porque essa fase, ela fala de cultura, ela fala de cultura de raiz, de valores, de crenças. É uma fase que nos reorganiza por dentro, nos realinha de quem nós somos e aonde, para onde nós somos chamados. É a fase que nos mostra verdadeiramente quem somos. Como estão as nossas prioridades? Como está a nossa agenda para essa geração? Egoísta? Que a nossa família não quer ouvir o Cristo que nós servimos? Por isso que eu falo que 2022 é um ano extraordinário. Você pode fazer dele um ano extraordinário. Ajuste isso que eu vou falar para você aqui. Quando Deus, Ele me levou a isso nessa manhã, eu falei: Deus, eu entendi. Eu entendi o passo, um dos passos para o próximo ano. E quando eu falo de realinhamento, quando eu falo de organizar prioridades, eu falo de cultura de raízes. Cultura de raízes fala de um lugar mais seguro. O lugar onde está o seu destino, onde Deus se torna real. Onde a voz da paternidade, ela grita sobre a nossa orfandade ou a orfandade de quem a tenha. É o lugar mais profundo. É o lugar da intimidade, é o lugar do encontro, é o lugar da plataforma das decisões. Que quando eu sou mexido na minha cultura de raízes, Deus puxa a cultura de valores e ela conecta isso, que fala de caráter, fala de integridade, fala de quem somos e de quem nós seremos. Tudo isso fala de reeducação, reeducação para esse tempo, realinhamento para esse tempo, nos tornarmos a voz que Deus disse que nós somos para esse tempo. Cultura de valores fala de sustentação para se viver com intensidade a história que Deus criou para nós. Não ficarmos olhando para as pessoas que estão voando e achar que nós vamos passar a vida dentro de um casulo. Na conferência eu preguei uma mensagem aqui, eu disse que se nós decidimos sair antes do tempo do casulo, a borboleta que deveria voar se torna uma lagarta que vai passar a vida rastejando. E nós temos uma geração assim, apressada, que decidiu voar antes da hora, carregar cargas antes da hora. Deus tem até aquela promessa para ela, mas ela não tem maturidade para poder assumir as responsabilidades que a sua posição ou sua decisão lhe impõe a assumir. É se casar na hora errada. Porque quando achamos que Deus vai escolher o nosso esposo, a nossa esposa não vai. Porque a clareza da decisão lhe dará direito a definições corretas. Lhe dará o perfil daquilo que você verdadeiramente precisa ter ao seu lado pela vida inteira. Então não é Deus que vai trazer um príncipe em cima de um cavalo branco para se casar com você, garoto. Não é. E não vai vir. Porque não é assim. Não é uma história encantada, é uma história real que se tornará uma voz e que pode ser um alinhamento de esperança para uma geração que perdeu e que casamento não tem mais valor. Isso fala de cultura de valores, de ser maduro. Ser maduro no hebraico significa estar preparado para assumir um grande projeto. Eu estou preparado para assumir algo que Deus me deu. O que significa isso? A minha cultura de valores está bem definida. E aí Deus conecta a cultura de crenças, que fala, sabe de quê? Das verdades do reino, que fala da relação bem definida que eu tenho, que preciso ter com a identidade que Cristo construiu para mim, que fala dos meus posicionamentos, de como eu devo criar os meus filhos. Eu volto nisso agora, que não é deixar com qualquer um. Ei, preste atenção, eles são uma continuidade daquilo que Cristo entregou para você. Eu me lembro o dia que o meu filho estava morto dentro da barriga da minha mulher e eu estava pregando no lugar. E a voz do Espírito Santo dizia: fique aí, não saia daí. Você precisa estar nesse lugar porque eu preciso falar algo com você. Meu irmão, demorou 3 dias. Eu poderia virar Marta. Eu poderia dizer: não dá mais, bota dentro de um caixão em terra. Mas não, Deus não viu Marta, não, Deus não viu Maria, Deus viu Lázaro. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós enxergamos enterros, Deus enxerga a ressurreição e vida. E Deus me disse que Deus faria isso de alguma forma. Eu me lembro quando o exame de ultrassonografia, uma médica, ela coloca aquele gel na barriga e ela começa a procurar alguma coisa lá dentro novamente, porque eu pedi para repetir. Uma garota que estava dentro da sala, ela se encosta na porta e ela se agacha lá e o choro vem. Você sabe por quê? Porque ela aumenta o som do coração do meu filho batendo dentro da barriga da minha esposa. Ele desce das trompas, ele vai para o útero. E hoje ele estava aqui de manhã assistindo o culto. O que eu estou querendo dizer para você é que não tem a ver comigo, com você, simplesmente tem a ver com o que nós estamos carregando para a nossa geração. Os planos de Deus, eles vão se cumprir, eles precisam se cumprir, mas nós precisamos definir a nossa escala de prioridades, aonde a nossa fé está sendo colocada, se ela está dando fruto. Porque se todos os dias a nossa fé não der fruto, você sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão ao nosso redor, elas ficarão abandonadas, porque elas já olham para nós como referenciais na nossa geração. Tem pessoas que olham para nós, hoje de manhã, aqui, eu fui descendo o púlpito, as pessoas começaram a cercar aqui porque precisavam de oração, que elas estão dizendo, por favor, faça isso virar vida na minha vida. Você sabe qual é a maior crise da igreja do século XXI? Ouvir uma palavra como essa e não conseguir vivê-la na segunda-feira, porque ela é inserida na sociedade. E a sociedade que ela está, ela não permite que ela faça isso, porque ela lhe dará poder. Mas a autoridade que está guardada dentro de você fará o Deus desse século se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso, Eterno, que mora dentro de mim e de você. Não é a guerra de deuses. É simplesmente permitir que o Deus que está em nós fale através de nós. E eu parto para encerrar dizendo para você algo. Como nós estamos vivendo essa escala de prioridades? Um dia eu estava sentado em um lugar, na época do Descent. Deus colocou uma pessoa da minha frente. E Deus me deu uma revelação. Ou melhor, Deus me deu uma palavra. E Deus falou, eu quero que você entregue essa palavra para Ele. Deus me mostrou três camadas. E essas três camadas falavam do homem de ministério, o homem de família e o homem de negócios. E eu vi nitidamente escrito essas três camadas. A camada do homem de negócios estava na plataforma. O homem de família vinha em cima e o homem de ministério vinha por último. E Deus falou, isso está errado. Eu quero que você diga para ele que a escala de prioridades está errada. Eu preciso que ele reconstrua. E para reconstruir, você precisa ver o que está ao seu redor. Porque quando você mexer nessas peças e você fazer o que é certo, você vai mudar tudo o que está ao seu redor. O ambiente vai mudar. A sua inserção será outra. A linguagem do reino se manifestará em você e a linguagem do céu falará através de você. Eu disse para ele, se o homem de negócios ruir, a família vai sofrer e o homem de ministério sempre ficará calado. Está na hora de você pegar o homem de ministério e colocar sobre a plataforma, porque é a casa que é construída na rocha. E você pega o homem de família, que quando Deus cria Adão, ele cria Adão sobre uma plataforma sustentável. E ele diz, nas virações do dia eu vou mexer no seu comportamento repetitivo. E Deus mexe em comportamento, porque a autoridade só se manifesta quando o comportamento cria um hábito consolidado. E um hábito consolidado cria uma cultura sustentável e saudável. Nasce uma mensagem que você vai pregar e Deus te colocará nos lugares mais incríveis da terra para que você fale dele. O que eu disse a ele foi, faça isso, inverta. Seja um homem de ministério, sobre essa plataforma coloque a sua família, e sobre a sua família, ou melhor, e sobre a última camada você coloque um homem de negócios. E deixa Deus fazer. Vamos para o Descend. Em cima do palco do Descend, Deus me dá uma palavra para essa mesma pessoa. Um dia desse nós estávamos viajando, eu encontrei essa pessoa. E eu fiquei espantado com o que Deus fez na vida dele. Por causa de uma conversa, Deus fez todo um realinhamento. E sabe o que aconteceu? Ele mexeu na sua escala de valores. As suas prioridades mudaram. Foi estabelecido uma nova escala de honra. Deus passou a ser ouvido primeiro. que ele ouviu de Deus, ele levou para sua família. E a sua família impulsionou quem ele seria na sociedade. Eu pergunto para você que está aqui hoje: como estão as suas prioridades? Eu encerro a última fase, a fase da profecia, do processo e da realidade. Quando eu reorganizo as minhas prioridades, a profecia, ela volta a falar no meu destino. O que essa geração mais quer é ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus não fala do seu sucesso, ela fala da sua criação. Deus não está falando do próximo emprego que eu e você teremos. Deus não quer nos dar emprego. Deus fala de coisas grandes para pessoas finitas. Temos tempo de viver e temos tempo de morrer. Ninguém aqui vai ficar eternamente aqui. Nós vamos passar. E antes que tudo se passe, a profecia vai gritar. Davi, quando ouve de Saul, ou melhor, Davi, quando ouve de Samuel que ele seria o próximo rei de Israel, aquela noite quando ele dorme com aquela unção e no outro dia quando ele se assenta no mesmo lugar de onde ele saiu no último dia, das campinas de Belém, ele sai de um lugar para encontrar o seu pai, recebe a unção de rei, ele volta a esse mesmo lugar no outro dia como um rei escolhido por Deus para governar uma nação. A profecia grita e mostra a ele quem ele seria no futuro, mas o processo chama ele para perto. Você sabe como ele entrou no processo? A habilidade de tocar a harpa colocou ele na frente do rei, que depois de ouvir a harpa lançou uma lança para que pudesse ultrapassá-lo. E ele passa por anos fugindo de um rei perseguindo outro rei, um rei cheio de poder perseguindo o rei que tinha autoridade. Você entende isso? Sabe por que reis te perseguem? Porque eles não enxergaram poder em você, eles enxergaram algo maior. Você tem algo maior do que eles têm. Quantas vezes eu bati na porta do governador que governava a minha cidade e dizia a ele: eu vim ler a Bíblia com você. E muitos me questionavam: por que você está fazendo isso? Por que você está aí ainda? Sabe o que Deus me fazia? Leve a palavra para dentro do coração dele. Coloque a semente. Ele é o meu filho. Eu não estou falando de política. Eu estou falando de redenção de uma pessoa. Quantas vezes eu bati na porta? E quando eu fechava a porta, Deus falava assim para mim: eu me alegro do seu coração, porque você está fazendo a coisa certa. Quantas e quantas vezes tomei porrada no inbox. E aí Deus trazia a palavra de Daniel, que se viu a 4 reis. E o último, Ciro. Daniel se senta do lado de Ciro e Ciro começa a escrever a Carta dos Direitos Humanos, que hoje está na ONU. E quem ajudou Ciro a fazer isso foi Daniel. Não tinha azul nem vermelho, nem preto nem amarelo. Tinha um jovem chamado por Deus, que era sábio e inteligentíssimo, cheio do Espírito Santo. Queria não uma ideologia, servia a um Deus, que aonde ele fosse colocado, ele seria a igreja que serviria a sociedade. A fase do processo, ela vai te colocar num ponto onde Deus vai fazer de você uma realidade. Por isso, segura o tempo do casulo. Não tenha pressa. Não corra mais veloz do que o Espírito Santo. Se é que você pode, eu e você podemos fazer isso. Não crie histórias paralelas. Não tente ter poder negociando pela autoridade. Não tente estar em lugares onde você não tem que estar inserido. Não ande com pessoas que não sonham igual ou mais do que você. Ande com pessoas que joguem água nos seus medos e gasolina nas paixões dos seus sonhos. Já falei sobre isso aqui algumas vezes. Você sabe por quê? Porque o mundo quer ouvir o que Deus colocou dentro de você. Essa noite eu queria orar com você. E eu queria dizer para você que Deus conta com você. Não é em 2022 não, é esse ano. Deus conta com a sua família, com a sua casa. Deus está esperando ansiosamente para que possamos reconhecê-lo de verdade. coisa que me confronta e até hoje ninguém me respondeu. Como podemos confessar Jesus como Senhor e Salvador? E temos tantos problemas para resolver. Você entende que esse pensamento não pode vir só no final do ano, quando escrevemos uma lista do que queremos ser em 2022? Não é que essas listas não servem para nada, elas servem sim, porque elas pelo menos revelam aquilo que queremos ser. Mas essa noite, nós precisamos nos tornar essa voz. Essa noite, permita que o Espírito Santo de Deus converse com o seu destino. Não aceite o que é profano se misturar com o santo. Porque Davi entrou para a história da sua nação quando seu pai diz bem assim: vai lá e leva alimento para seus irmãos e traz notícia deles. Ele chega, tinha um gigante dizendo: essa nação não presta, essa nação não vale nada, o povo que está nela, o que ele estava gritando era isso: é um bando de covardes. Só que ele gritou para a pessoa errada, porque o rei que tinha autoridade tinha chegado. E a Bíblia fala que Davi se colocou diante daquele gigante, depois de Saul tentar vesti-lo com as suas vestes. Ele pega a sua funda, uma arma que ninguém tinha no exército, só ele. E ele sai correndo em direção ao gigante. Ele não vai andando em direção, ele sai correndo. Eu não sei se você consegue ter essa visão, de você fechar os seus olhos e ver um gigante parado. E quando ele olha o gigante, ele sai correndo em direção. Sabe quem ele era? Um garotinho de 17 anos de idade, pequenininho, bonitinho. Mas era um adolescente. Um adolescente rodando uma funda, meu irmão, com uma pedra. Ele sai correndo. E ele sai correndo colocando a pedra na funda, meu irmão, porque ele queria chegar o mais rápido possível na frente daquele que o colocaria na história, velho. Você entende isso? Sabe por quê? Porque a autoridade, ela tira de nós um medo de enfrentarmos os inimigos que vão nos promover para a história, que vão nos colocar na história. Cara, eu fico imaginando aquele garoto sair correndo e todo mundo falando bem assim: onde vai esse maluco? E as costas dele estava dizendo: ei, preste atenção, eu vou botar minha nação na história e eu vou entrar para a história agora. Você que está sentado aqui hoje, o poder te acovarda. Porque ele fala, faz você ficar enraizado nos lugares onde você se tornou alguém. E Deus não te fez para ser alguém. Deus te fez para ser uma voz. Deus colocou em você uma digital. Que quando você bota essa digital na identidade, ou melhor, quando essa identidade ela é colocada, essa digital é colocada num passaporte, que você chega em outro país e você entrega o seu passaporte, ele pede para você botar a sua digital e aparece a sua cara lá. Sabe o que aconteceu? Aquele dia Davi colocou a sua digital naquele lugar. Você sabe por quê? Porque o processo disse a ele: ei, você está preparado para se tornar realidade. Você está preparado para se tornar o rei que essa nação precisa. Agora eu pergunto para você que está sentado aqui hoje: você está preparado para que Deus te mostre para a sua geração? Você está preparado para que Deus te coloque na história? Você está preparado para você vencer os inimigos? Sabe, de você pegar as suas pedras agora e sair em direção, correndo em direção aos inimigos, que o povo, o exército estava correndo para trás. A Bíblia fala que eles estavam confusos. Agora imagina a ideia com o exército correndo para cá e Davi saiu correndo para o outro lado. É isso, é ir contra a onda, é segurar a onda, meu irmão, é não parecer com esse mundo, é dizer: se o mundo faz assim, eu não vou fazer assim. Você sabe por quê? Porque Deus está dizendo que é para lá, mas o mundo está dizendo que é para lá. Sabe por quê? Porque o mundo quer te dar poder, e poder te coloca na necessidade, e a necessidade é o que o mundo compra. O mundo vai olhar para você e vai dizer: você vale 20 mil, mas vou te pagar 10, para que você fique perto de mim. E sabe o que vai acontecer? Daqui 2 anos eu vou te dar 11, e daqui mais 2 anos eu vou te dar 12, e aí até você chegar aos 20, a sua vida acabou, e você está totalmente desconstruído na sua autoestima, na sua autoimagem, com um buraco desse tamanho, que não conseguiu fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. É isso. Então, meu irmão, é se posicionar, porque 2022 precisa ser um dos anos mais incríveis da sua história. 2022 nós vamos servir a nossa cidade como nunca servimos. 2022 nós vamos levantar em autoridade e vamos colocar a nossa família num posicionamento histórico que nós nunca tínhamos enxergado e imaginado que poderíamos chegar. Você sabe por quê? Porque quando eu exerço a autoridade que Deus colocou em mim, o meu dom, o dom que Deus me emprestou, ele mostra quem eu sou. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Semana passada, quando eu voltei a esse palco, eu desliguei a chave do governo da minha vida. E eu falei que eu precisava entrar num tempo sabático, que há 3 meses eu estava sendo pressionado por uma posição. E eu dei alguns passos para trás, que na verdade não é me distanciando daquilo que Deus tinha para mim, mas era simplesmente querer enxergar algo. Sabe quando, Deco, você tem a posição de falar bem assim: essa chegou a minha hora, é a hora de fazer isso, de ganhar uma eleição, é hora de se posicionar nessa esfera de governo e preparar pessoas para entrar. E de repente, sabe o que é que o Espírito Santo de Deus nos permite? Dar um passo para trás, entregar o que fizemos a Deus e dizer: Deus, preste atenção, organize a minha escala de prioridades. É isso mesmo que o Senhor quer para mim agora. Eu estou dando alguns passos para trás, eu quero servir a minha igreja. Cara, quando eu botei meu pé aqui e eu sentei ali, sabe o que, que aconteceu? Os veículos de comunicação da cidade começaram a mandar o WhatsApp ligar, perguntando: é isso mesmo que nós estamos ouvindo, que você falou na sua igreja isso? Eu falei: é isso mesmo. Você acha que a sociedade não está vendo o culto que está sendo transmitido essa noite? Você acha que as pessoas não estão olhando para mim e para você que estamos aqui dizendo que o reino de Deus vai invadir a nossa cidade e que nós vamos servir como uma igreja, sabe, que vai servir a cidade, a nação e as nações? Eles estão vendo, sim senhor, o que você está fazendo aqui, porque você é uma peça de um quebra-cabeça. Para que o mundo dê certo, você precisa dar certo. Sabe o que aconteceu? Eu saí daqui tão leve. Tão leve, sabe por quê? Porque tudo que eu tinha oferecia a Deus. Não tem a ver com poder, tem a ver com autoridade. Não tem a ver com posicionamento, simplesmente de você estar no lugar. Tem a ver de você se tornar a voz que Deus disse que você é. Não tem a ver de você receber um cargo. Tem a ver de você, sabe, ter a habilidade dos encargos que Deus te deu. Você fazer disso algo leve para que uma geração possa se arrepender sobre a plataforma do chamado que Deus disse que você vai ter. E por isso nessa noite eu queria orar com você. Eu queria orar com você nessa noite e queria pedir para que você ficasse de pé. Se for possível, por gentileza, fique de pé. Se for possível nessa noite, sabe o que, é que eu quero pedir para você? Que você faça uma oração poderosa pelo seu destino. Você faça uma oração poderosa por você. Sabe por que você não nasceu para dar errado? Deus não criou nem eu nem você para darmos errado. Deus nos criou simplesmente para que pudéssemos fazer na exatidão aquilo que Ele disse que nós somos e seríamos. E diante disso, Gabriel, e diante disso, eu quero pedir a você nesse momento agora, sabe, que você aumente não simplesmente a sua expectativa, mas eu queria te desafiar uma oração. Deus, cumpre em mim aquilo que o Senhor escreveu para mim. Deus, cumpre em mim aquilo que o Senhor disse que eu serei. Deus, cumpre em mim e faça de mim a voz que o Senhor disse, sabe, o Senhor disse através de profetas que eu seria. Senhor, em nome de Jesus, agora cumpra em mim. Hoje eu quero me colocar na sua presença e quero dizer: cumpre em mim. Desconstrói aquilo que um dia eu construí para ter poder e me coloca sobre a plataforma da autoridade. Faz o teu dom falar através de mim. Organiza a minha escala de prioridades e que a profecia que mostrará o meu futuro me coloque no processo que me fará realidade. Hoje, nessa noite, eu quero isso. Por isso, comece a orar agora por você. Sabe o que precisa se ruir? O que precisa cair? Quais são as muralhas que precisam vir ao chão? Quais são os mares que precisam abrir? Qual a palavra de autoridade você precisa para ganhar a sua família? Quais são as palavras que você precisa para se desvencilhar do mundo que abraçou a você? Ei, preste atenção. O que Jesus está dizendo é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando eu morri e o véu se rasgou, eu me tornei o espírito da profecia, que me assentei à direita do Pai, e a terra que foi entregue aos filhos dos homens. A partir de agora, esses homens, eles podem se assentar em regiões celestiais.
casa, ore ouvindo a sua voz. Se movimente nessa noite como você nunca se movimentou. Entregue a sua vaquinha para Jesus e deixe Ele fazer você uma esperança para uma geração. Você pode fazer essa oração agora. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti nessa noite, enche esse lugar da Tua presença, que as pessoas que estão nos ouvindo, na nossa cidade, na nossa nação, em outras nações, que elas possam